Olá, avante, jogadores! Bem-vindos a mais uma sessão aqui de RPG de quinta. Voltando à situação dos dois jogadores. E em seguida vamos iniciar a campanha. Na minha lista, o primeiro dela é o nosso bardo de coração, Tioman. Apresente seu personagem.
E aí, galera, estarei jogando ainda com ele, o Salek da Areia. Ele que está numa missão de redenção, mas que estará disposto a lutar e a fazer seus inimigos pagarem por profanar o grande deserto. E se você não viu os outros episódios, dá uma conferida lá. Tá uma campanha muito legal, muito boa. E se você não tem acesso a computador, eu quero dizer uma coisa a você. Eu não sabia mexer em nada. Aprendi ontem. E hoje estou aqui programando tranquilamente. Então você também pode.
O link do curso de Oman aprenda a programação e o dia estará no descritivo do vídeo.
Isso.
Exato. Com direito a um diploma no final, viu?
Isso.
Com
Que
seu
você pode
nome.
imprimir em casa.
Isso.
É sido pelo Google.
Que você vai aprender como imprimir no curso também.
Claro, isso aí é um pacote bom.
E no final você aprende a como fazer diplomas falsos.
E é
Enfim,
isso.
dando seguimento aqui à apresentação, vamos apresentar o Hudson. Apresente seu personagem.
E aí, galera, tudo bonzinho? Eu estarei jogando com o Elfo Corredor, certo? Ressaltando sempre a importância de você fazer um aquecimento e preparação antes de qualquer coisa, porque isso é primordial para você permanecer vivo em todas as situações da vida. E o melhor é Dioman ressaltando que ainda está jogando, porque provavelmente ele deve sempre pensar que está vivo ainda com aquele personagem, devido a essa campanha mortal de Dark Sun que Lucas está fazendo. O que alguns chamam de mestre, nós chamamos de sádico.
Se você olhar com atenção, é sinônimo, viu?
E é isso, estarei jogando com Balfion.
Boa. Seguindo aqui a apresentação dos personagens, ele que está de volta do seu retiro em Acapulco, JP.
E aí, pessoal, eu sou o JP. Vou jogar com o um anão Toroil Derak, um gladiador, que tá aí para esmagar umas cabeças e tentar sobreviver esse deserto terrível.
Bom
Conheceu
demais.
Chaves.
Sempre se lembrar que na hora de tomar sol, você não pode fazer isso enquanto usa aqueles óculos de mergulhação, que nos ensinou muito bem.
Pois é, pois é, pois é.
E aqui de volta na nossa campanha, ele, o vigilante da noite, quebrador de colunas, e CEO, junto com o nosso outro amigo Adson, Max.
E
Apresente seu
aí,
personagem.
galera? Eu vou estar jogando com o Pitera Templário chamado Uhul! E ele tá se questionando porque ele saiu para resolver o problema de um pântano e agora ele já está enfrentando deidades com alguns dias de caminhada. Então ele tá pensando, onde é que eu me meti, velho? Será que ainda dá tempo de voltar?
Será que ainda dá tempo de comprar cigarro?
E ele pensando, pô, isso tudo no nível 1, velho.
É isto. Para finalizar os jogadores, eu, Matheus, jogarei com Kira, uma halfling ladrão especialista, que tem como objetivo recém maquinado em sua mente de dominar todas as populações da Terra sobre o um único reinado e mão tirânica.
Se tornar uma Sorcery Queen.
Quem sabe? Tamo aí pra isso, batalhando, seguindo aí as instruções do professor, sempre em busca dos 3 pontos.
Enquanto ela não consegue, ela se torna uma coach motivacional.
Meu Deus, prefiro morrer. Vou deixar no meu testamento. Antes que eu vire um coach, por favor, me mate.
Mas compre meu curso.
Enfim. Terminadas as apresentações dos personagens, Lucas assuma o papel e apresente um pouco desse mundo e bora dar.
Beleza, sou o Lucas. Vou continuar sendo o mestre dessa campanha. Campanha que a gente está usando
como base Old Dragon 2ª edição, sistema brasileiro, é baseado num sistema old school, eu acho. Ele é baseado na OSR, que é o Movimento Old School Revival. E a gente também está utilizando alguns suplementos, algumas coisas originais do Dark Sun, da D&D. Por exemplo, como o livro Psionic Guide, alguma coisa assim, da 2ª edição. Já que todos os personagens possuem poderes psionicos.
Totalmente equilibrados e balanceados. É. Testados em playtest e tudo mais, viu?
Só que não. E uns são mais fortes, outros são mais fracos, uns são completamente quebrados, como teleporte nível 1. E é isso. Quem que vai querer puxar aí o flashback? Alguém menos JP?
Droga. Essa piada nunca morre, mas eu iria usá-la.
Bem, nós estávamos, assim que adentramos na caverna, nos deparamos com algumas portas. Nessas portas aí, a gente tinha uma sequência lógica para seguir, que não ficou tão lógico pra gente, porque a gente errou algumas vezes. Acho que, se não me engano, 3.
Vocês acertaram todas até chegar na última. Na última vocês erraram 2 vezes.
E nisso a gente conseguiu chegar, digamos que numa espécie de campo verde, que tinha uma fontezinha lá, que minava uma água revigorante, se assim posso dizer. A gente aproveitou disso, encheu alguns cantis, bebemos a água, recuperamos alguns pontos de vida. Caminhamos um pouco mais e nos deparamos com um acampamento de umas mulheres fanáticas lá, muito doidas, que a gente parou para pedir informação. E elas já vieram atacar a gente, do nada. Acho que elas eram as guardiãs do local. A gente entrou num combate fervoroso, onde o personagem de JP, por não poder estar presente na sessão, ficou travando uma batalha mental, enquanto a gente foi para a batalha física, né? Descemos a porrada nas guardiãs com a ajuda do elfo imortal, saímos vitoriosos, né? Conseguimos seguir adiante e encontramos a mulher, digamos a mulher pássaro, para ficar mais fácil o entendimento de vocês, que estava presa na árvore. Mulher essa que a gente tinha ido para fazer o resgate dela. E acabamos recompensado. Ela ofereceu o escudo ou o tridente. Meu personagem escolheu o escudo. E ela voou, disse que iria aproveitar um pouco a liberdade e iria tomar o que é seu por direito, que é o reinado da irmã dela. Acho que é da Ilha de Ítaca.
Exato. Mas agora tem outro nome.
E mais.
Isso mesmo.
Para Hannah.
Nós estamos agrupados, acho que estávamos resolvendo a parte do loot para poder continuar a nossa campanha. E que eu lembre foi isso. E o Salek tirou uma pena do peito e presenteou ela. Ela gostou do presente e fez um brinco. Disse que teremos uma nova aliada.
O nome da cidade agora é Han. R-A-A-M.
E acho que foi isso. E essa espada aí é muito massa. Quando eu matar essa mulher, essa espada será minha.
Tu quer perder de novo teus poderes, né? Que tu não pode usar, Dio.
Ei, eu não posso tirar sangue de ninguém, mas eu posso vender essa espada.
Ah, tá. Ok.
Mas não é essa espada que eu tenho?
Não, você tem uma espada curta.
Não é dela?
Sim.
Essa é a irmã dela.
Você tem a da Telégona. A imagem tem a Telêmaca utilizando a espada larga.
Ah, eu pensei que era a Telêmaca que tinha perfurado o peito dela com a espada dela.
Sim, sim. Com uma espada. Mas não que ela tem imagem.
Ah, tá. Ok.
E aí a gente tá nesse próximo tronco aí da árvore, decidindo como vai ficar.
A árvore virou pó.
Possivelmente fazendo um descanso pra recuperar as forças e continuar a jornada.
É uma nova jornada com várias emoções.
Lembrando que a árvore virou pó.
Beleza. Mestre Zul, melhor.
Senhores, com vocês. Lembrando, vocês ainda estão em meio a essa formação rochosa na parte interior dela. Vocês estão no local onde tem uma claraboia, por onde a Telêmaca, a Telégona, a nova aliada de vocês, partiu. Ela falou que uma vez a cada lua nova ela estaria aí. Então, caso vocês queiram encontrá-la, vocês sabem onde. E todos vocês, exceto o elfo imortal, estão bem machucados. E ação livre. O que vocês vão querer fazer?
Eu vou descansar para recuperar.
Vamos, mas não temos tempo a perder. A mestiça ainda está lá fora.
Uma coisa, quando a gente upa, o HP sobe automaticamente ou não?
É, sobe.
Então eu tô full.
Mas o resto não, né, velho?
Mas a gente tinha tomado umas poções de vida até
aqui. Tinha, mas acho que não encheu tudo. Ou não encheu todo mundo.
Encheu não, mas eu tô com mais da metade.
Você bem, não, então, pode falar.
Vamos seguir viagem. Eu vou fazer meus testes, Lucas, porque até agora eu consegui 3 dias, eu quero fazer o teste de fome.
Certo. Não é agora, é no final do dia.
Ah, então beleza.
Eu tô com aquela espada, ponho ela cruzando a cintura, né? Guardada. Chego perto do Salek. Era o Salek e mais quem que tava sobre o efeito da mulher que não é nada?
Era o Toril também, eu acho.
Não, Toril
eu
passou.
Também. Não, eu passei. A única coisa é que eu tenho que proteger lá a elfa mestiça lá.
Sabânia. Ah,
eu também.
A Sabânia.
Então é o Urro e o Toruil,
não,
né?
Não, o Urro passou. Quem não passou do dia do teste de Sabânia foi Salek e Toruil.
Tá. Então eu vou chegar perto desses dois e... Vocês não estão dando falta de alguém?
Sim, ah, aquela sim. Mulher desapareceu quando passamos da primeira porta. Ela deve ter fugido.
Temos que encontrá-la. Ela deve estar em perigo.
Ela, na verdade, falou que ia desesperar.
Bem, eu acho que o perigo é ela, mas... Eu também. Acho que devemos encontrá-la.
Vamos passar por aquele buraco ali na fenda da rocha e talvez encontraremos ela do outro lado. Só suponho isso.
Buraco?
Aqui.
Não, é uma claraboia, Dio. É no teto. Vocês não voam. Ah, tu voa. Tu pode sair.
Uhum.
Falou,
tá.
Foi mal, Dio. Eu sempre esqueço que tu pode voar.
Eu olho pra Ralph e digo... Venha, eu posso levar você.
Pode não. Você tá super pesado.
Eita, é verdade. Mas eu posso entregar meus equipamentos pra ela. Ela quem vai carregar, eu só carrego o peso dela.
Que ela vai estar carregando tudo aqui. Vai ser uma Ralph pesada, super pesada.
Mechanics funciona.
É muito bom, cara, muito bom.
Então eu vou andando com vocês. Digo, vamos caminhar.
Quando ele fala isso, ela fica com os braços esticados, porque ela tem esse desejo de sair voando pra ver tudo de cima. Mas quando ele desiste, ela fica meio triste.
Desde que ela foi arremessada contra um elfo, né?
Chama ela de falso profeta.
Eu estou um pouco pesado. Talvez nós, antes de subir, chegaremos a cair. Então, não vamos arriscar.
Ah, tudo bem. Eu nem queria mesmo. Aí uma lágrima corre assim, no canto de olho.
Tá, e como é que saímos daqui?
Pelo mesmo modo que chegamos. Pegamos as portas erradas.
Eu não sei se você lembra, mas elas nos feriam.
Bem, então pediremos para Toruil, que é o mais forte, entrar na porta errada. Se ela não ferir, a gente vai atrás.
Dou uma risada.
A gente tinha uma mulher para interrogar aí também, né? Era que a gente tinha desmaiado ela.
Eu matei.
Matheus matou. Ele usou o poder psionico para ler a mente.
Então, mas... Pelo que Talegona nos falou, era só descermos a colina, não?
Sim. Vamos descer a colina.
Eu procuro um local de descida.
É bem simples. Vocês podem contornar fazendo o mesmo caminho que vocês fizeram.
Ótimo. É o que faz.
Vocês começam. Mais fácil. Vocês começam a fazer o percurso. Vocês gastam uma hora, mais ou menos, um pouco mais, um pouco menos. Até que vocês vão descendo e chegam naquela parte onde inicialmente haviam aquelas portas que vocês abriram. Só que desta vez não há nada mais lá. Vocês veem um lugar amplo, aberto e nada mais. As paredes lisas, completamente lisas, feitas claramente por alguém ou por algo, continuam mostrando esse local aí. Entretanto, aquelas portas bem feitas e adornadas que vocês abriram várias vezes não estão aí.
Magia.
Maldita magia.
Claramente magia. Obra de mágicos. Vocês não são magos, são?
Não, eu odeio mágicos.
Ah, ótimo. Eles são charlatões, ouvi falar.
Eu guspo assim. Eu esmago magos.
Ótimo, ótimo.
Vocês vão andando. Tem aquela porta inicial. E quando porta inicial não, né? Aquela abertura inicial. E quando vocês passam, vocês veem a Sabane em perto de uma fogueira assando alguma coisa para comer.
Viu? Ela até preparou o jantar.
Pra ela.
Eu chego perto dela e interrogo. O que você está assando aí, Sabane?
Ah, um pouco da carne que vocês tinham em seus mantimentos que vocês me deram.
Ah, como é o nome daquela peste? Enguia não.
Não.
Iguana.
Iguana. Não é carne de iguana. Não, eu peguei do Toruio.
É verdade. Não tinha problema.
Uma coisa, por que você chegou a sair daqui?
Não, fiquei aqui o tempo todo.
Estranho.
O que foi que aconteceu com as portas?
Labirinto, você tinha sumido?
Ela olha pra ti, dá um sorriso e não fala nada.
Ela sorri de quê?
Quando você falou, pensei que você tinha sumido. Ela não, que você não estava lá dentro quando a gente viu. Ela sorri e não fala nada.
Inception. Como é que eu tento perceber o que...
Ela olha pra vocês e vocês não me viram porque aquele local onde vocês estavam, na verdade, não existia.
Não existia? E como você explica isso? Eu mostro meu escudo.
O escudo existia.
Bem,
isso não faz sentido. Que parte não existia?
A parte dos desafios até chegar no local, bem como o cântico que vocês ouviram, tudo isso não existia.
Mas você diz que não existia ou que não era desse plano?
Que não existia. Apenas
eu
o fruto
fui gerido por portas que não existiam, então.
Sim, apenas o fruto de uma imaginação super desenvolvida.
Parece isso... que a febre do deserto nos afetou, pessoal. Estamos ficando malucos.
É, mas se não existia, mais doía do mesmo jeito. Pelas portas do errávamos, tiravam um pouco da nossa carne.
O Hussein encerra os olhos, tentando se lembrar assim, sobre as coisas que aconteceram. E todas as memórias e as marcas neles são vivas. Ele não acredita nela.
Faz um teste de inteligência, todo mundo pode fazer. Todo mundo tem poder psionico.
Pode ser sabedoria, não?
Não, inteligência.
É um teste normal. Tem que ser menor, né?
Droga.
Olha, aí, um 5!
Porra.
Porra, meu moral.
Dio falhou criticamente. Dio não faz ideia.
Pode ter gastado seu vídeo.
Natural.
É tão horrível torcer pro 5, cara.
Todos bom. Vocês, exceto o Dio, entendem mais ou menos o que ela tá falando. Ela continua sendo extremamente críptica por alguma razão, mas o que ela fala deve haver com poderes psiônicos, que nada mais é do que a manifestação pura da imaginação materializada. Pelo que ela fala, todo local, bem como a canção, era fruto de uma mente psiônica extremamente poderosa.
Quer dizer que ela é imune a psionismo.
Isso aí você tá deduzindo.
É. Bem, então eu vou apenas descansar e aproveitar o resto da noite. Eu não irei comer.
Interessante. Sabane, você diz que o que enfrentamos era... não existia, certo?
Sim.
Mas claramente nós passamos por alguma coisa. Correto, né?
Sim, isso é verdade.
Então, você escolheu não passar por isso ou você não passa por isso?
Se eu me esforçar bastante, eu posso passar por isso.
Interessante. Isso é uma condição sua ou... você desenvolveu?
Aqueles como eu geralmente nascem com esta habilidade.
O que exatamente é você?
Faz um teste de carisma difícil.
Difícil. Ó, deuses do dado. Me deem 2.
Ah!
Não!
Chamou os deuses do dado e eles se confundiram.
Se confundiram.
Ela olha pra você e fala: o momento chegará, mas o momento não é agora.
Tudo bem. Ah, só uma atualização de status. Você conhece Telego, né?
Esse nome não me é familiar.
Não? Então você também não deve conhecer a cidade de Ítaca.
Esse nome já não é mais utilizado.
Não.
Eu conheço. Mas...
como você sabe que esse nome não é utilizado?
Porque eu já andei por aqui várias e várias vezes, há muito tempo atrás.
Interessante. Então você não é do passado, como eu imaginei. Você pula através do tempo.
Ela sorri, quase isso.
Bem, saiba que teremos mais interação com o povo de Ítaca, especialmente com... ela que é uma princesa, filha da rainha princesa?
É, pode-se dizer que sim, mas eles não assumem o... não é hereditário. Aquele que governa toma para si o nome de Sorcerer Queen. Sorcerer King ou Sorcerer Queen. Não é algo hereditário. Se então, alguém mata... se alguém conseguiu o feito, que até o momento não foi... não fora realizado de matar... um Sorcerer King, possivelmente ele tomará para si esse título. Ou não, sei lá.
Então saiba que a filha da atual Sorcerer Queen virou uma das nossas mais poderosas aliadas. Pelo menos por enquanto.
Estranho. Ela estava ao lado de sua mãe em Han, até onde eu sabia.
Ah, eu tô falando da outra filha.
Ela tinha outra?
Então nem você sabia disso. Interessante. Enfim, vamos aproveitar o cair da noite e partir de manhã. Pelo visto, ela olha, bota a mão assim no, em cima dos olhos, tentando enxergar ao longe. Temos muito chão a percorrer.
Sim. Vocês fazem alguma coisa? Ou vão só descansar?
Eu vou
o pescoço dela durante a noite.
Hã? Já está à noite?
Sim, caiu a noite já. Tá começando a cair, na verdade.
Descansar, né? Ninguém é de ferro.
Eu posso falar. Eu, como tô bem, eu posso montar guarda aí, na volta.
É o que eu ia perguntar. Quem é que vai dormir na barraca?
Dessa vez eu vou dormir.
Eu vou sempre dormir.
Tem uma vaga sobrando.
Eu? Me enfiei já. Já tô lá dentro do meu...
Eu chego pra ele assim... algum de vocês tem alguma espécie de cobertor ou coisa assim? Só pra poder aguentar o frio aqui fora.
Eu me empresto o meu cobertor de inverno aí.
Beleza.
Muito obrigado.
De de eu é aqueles pequenininhos que o cara bota pros bebês. Só dá pra comer um pé do
tem o urso, carinhoso desenhado. Né? O Toroil pega assim, sente aquele cheiro de pássaro assim, dá uma fala assim, mas bota igual, sabe que tá frio.
Beleza. Hudson, como é que tu vai passar a noite?
Falando mutado. Eu tava falando mutado.
Ah, tá.
É, tem alguma condição de, tipo, montar alguma fogueira ou...
Pra ajudar?
Tem como montar fogueira, o que vai ajudar vocês a passarem a noite confortáveis é ter uma barraca. Max tem, mas já tá lotada. Só cabem 4 pessoas.
Não, tranquilo. Não, ok. Mas, tipo, tem condições de montar uma fogueira?
Tem sim.
Ô, Hudson, eu tenho traje de inverno também, se tu precisar, eu te empresto.
Já emprestou ao...
Eu tenho cobertor de inverno e tenho traje de inverno, tem os dois.
Aí sim.
Até que é isso.
Aí, próxima parada, eu vou comprar um traje de inverno.
O que, Hudson? É, falar
eu não tinha um traje de inverno, eu não tinha um traje de inverno pra isso. É, eu vou aceitar sim, com certeza.
Tome. Caso você encontre algumas penas,
eu tenho saco de dormir. Eu tenho um saco de dormir.
Então, beleza.
É, mas o saco de dormir não protege do frio, viu, Hudson?
Mas eu tô perto da fogueira. Eu visto o traje de inverno no saco de dormir.
Aí sim. Beleza. É, todo mundo, vocês descansam. Quem ficou na barraca, vocês recuperam o nível de vocês, vezes modificado a constituição de HP.
Certo.
Estou full life.
Beleza. Quem não está, como vocês estão protegidos do frio, façam só um teste pra mim, por favor, de constituição normal.
Posso escolher passar?
Não.
Ô Lucas, eu vou fazer meu teste de fome, viu?
Sim, sim. Os dois passaram, né? Dio, é um teste de...
Eu passei por pouco, mas passei.
É um teste de sabedoria ou constituição, você escolhe.
Sabedoria. Vamos lá.
3.
Ah! Tá passando. Tá. Faltam agora 3 dias, correto?
Isso.
Tu tá fazendo jejum há quanto?
Ele tem que ficar 4 dias. Ele tem que fazer 7 dias de jejum pra recuperar os poderes.
Ei, tô com medo de ficar perto desse coisa aí, o anão é meio taludinho. Ele começa a olhar pra ele assim, ó. Essa
ele
boca
já...
ali, ó.
Nossa. Ele já tá falando que é meu urubu. Eu não imaginava que você era tão gostoso.
É, começa a ficar estranho, né?
Você tem pipoca?
Ó, Hudson, quando você... Balvin, quando você descansa dessa vez... Você se vê saindo de um espelho, de um grande espelho completamente adornado com a cabeça de dragão. Você se vê novamente em meio àquela carruagem onde tempos atrás você estava escoltando na costa da espada e onde tempos atrás sua curiosidade levou até o espelho. Só que dessa vez, parece que esses dias que você passou aí em meio à imensidão, nada... não passaram, parece que passaram poucos segundos. Você vai descendo da carruagem e você vê seus aliados, seus colegas de longa data, em meio à caravana. O que você faz?
Rapaz, eu tenho que chamar eles.
Você chama... Vocês...
Pessoal!
Calma, Dio. Vocês o chamam, um deles assim olha assim pra ti. É, o que foi, Balvin? E eles vão andando até você.
Aí eu vou tento tocar neles assim, pra, tipo no ombro, ver se eles são reais.
Quando você vai tocar um deles, sem que você perceba, uma adaga está em sua mão... E antes que seu aliado possa fazer qualquer coisa, você perfura a garganta deles. Ele cai no chão sangrando. Você se sente extremamente satisfeito.
Porra.
Oxi.
Quando você faz isso, você acorda no meio da manhã, coração a toda. Você está de volta ao deserto.
Eu acordo, tipo, ofegante, suado.
Sim, suado, coração batendo. Você levanta, tá no meio do deserto. Você vê, os seus aliados começaram a acordar.
E internamente em si, tipo, a sensação que eu senti era boa, no caso, no sonho.
Sim. Quando você esfaqueou o seu aliado de longa data, você se ficou satisfeito.
E acordado, eu sinto o quê referente a isso? Tipo,
agora
eu
com acho você.
Isso normal?
Agora isso é com seu personagem.
Ah, ok. Bicho, eu olho assim pro pessoal. Eu dou aquela ofegada assim. Aí eu... Vocês tiveram um sonho estranho?
Não. Tem. Eu não.
Eu sonhei que...
Tivemos ou não?
Ah.
Não, nenhum de vocês.
Eu sonhei que eu estava em meio ao mercado e eles vendiam carne, mas não era carne de iguana, era apenas carne de boi. Foi um pouco assustador.
É, ontem eu sonhei que estava em Moscou dançando pagode russo, normal.
Eu tive um sonho referente a... eu acho que ao meu local anterior de vinda pra cá.
E como é lá?
E não foi... Era minha terra natal. É, basicamente eu estava cercado das pessoas as quais viajavam comigo anteriormente.
Mas de que pântano
de
você
forma, viu? De que pântano? Eu vim de outra terra. É uma região que normalmente é chamada de Costa da Espada.
Ele vem do
abraçado para uma cidade.
Ele é do Gênesis Esquecidos. Forgotten Home.
Mas... uma coisa estranha. Mas o que me permaneceu fixo foi a sensação. Eu estava tentando me comunicar com os membros da minha caravana. E eu só lembro de quando eu fui tentar encostar neles... Uma arma apareceu na minha mão e eu apunhalei eles.
Eu dou um passinho pra trás.
Simplesmente uma sensação veio ao meu corpo como se fosse uma sensação boa. Isso era estranho. Eu não faria isso com eles. Não faria isso com as pessoas do meu grupo.
E com estranhos que conheceu há poucos dias e estão andando pelo deserto?
Ai, principalmente não, porque graças aos estranhos e andar nessa região que eu permaneço vivo.
Bem, todos temos problemas do passado, não se apegue a isso, foi apenas sonho. Você é o elfo imortal e confiamos em você.
Bem, mas eu posso me relacionar com esse seu sentimento. Eu sinto um pouco de algo parecido quando... Você sabe, ela começa a brincar com a adaga dela.
Eu não sei por quê, mas alguma coisa me diz que você está correndo um grande perigo. Isso sempre, essa é a sensação que eu tenho quando você relata esse tipo de coisa.
Quando ele fala, ele já tinha falado que ele era da Costa da Espada?
Não.
Do personagem?
Não.
Não.
Não, né? Quando ele fala isso, eu tento imaginar, lembrar de algum canto chamado Costa da Espada, algo desse tipo.
Não existe.
Costa da Espada. Onde exatamente no continente fica isso?
Aí, bem...
É,
ela... Sim. Ela fica... num reino esquecido.
Vai ver, é algo igual a Ítaca, que já mudou de nome.
Os nomes de onde você veio são muito estranhos.
Aí, eu também acho a mesma coisa daqui de vocês.
Um reino esquecido que todo mundo lembra. Uma coxa da espada que não é uma espada.
Essa banda lembra de alguma coisa? Ela quer dizer, esboça alguma emoção?
É, ela olha com curiosidade para o Balvin. Uma curiosidade que ela não tinha até então. Ela aí fala, você se lembra como você chegou lá?
Através de um espelho.
Um espelho? Ela isso, vai dando um espaço.
Cada vez fica mais estranho.
Ela vai dando um espaço na sua direção.
Aí eu sei mais detalhes sobre o espelho. Tipo...
Se ele se lembra de como ele era. Um espelho grande, 1,80m mais ou menos, completamente ornado, com a cabeça de dragão.
Pronto, eu descrevo isso pra ela. Um espelho adornado com a cabeça de dragão. Grande. Mas cumpria sua função como espelho, aparentemente.
Ela vai olhando, ela vai se aproximando de ti. Ela faz o sinal que vai tocar na sua mão. Você remove, retira.
Eu deixo.
Ela toca na sua mão. Você sente uma leve dor de cabeça que passa num instante. Ela solta a sua mão e... Eu entendo agora o que aconteceu.
Ótimo. Me explique.
Em algum local há outro desse espelho. Se você encontrá-lo, você poderá voltar ao seu lar. O problema é que o seu outro eu viajou no seu lugar.
Meu outro eu?
Sim.
Como assim meu outro eu?
Se eu não estiver enganado, o seu outro eu foi capturado e levado em algum tipo de ritual. Seu outro eu conseguiu encontrar um espelho. Ele atravessou. Quando ele atravessou, você também o fez, do outro lado.
Certo. Então aquilo que eu vi aconteceu com meus aliados pode ter sido meu outro eu que fez?
É bem provável.
Ah, então por isso que você está meio estranho. Desde que nós acordamos naquele círculo de pedra. Você não é você.
Mas qual parte dele é ele?
Pois é.
Nós não conhecemos ele antes dele mesmo.
Algum de vocês conheceu, não lembro quem é.
Acho que era eu. É. Aí, na minha ligação, eu tenho que os espíritos me alertaram um grande perigo envolvendo o personagem dele.
Aí, você conhecia o meu outro eu antes?
Sim.
E era corriqueiro dele fazer aquele tipo de coisa?
Bem, ele era um sobrevivente, assim como nós todos.
Um pouco esquisito. Mas não tem como julgá-lo plenamente. Não conheço o que ele passou. Mesmo assim, ainda vou guardar um certo receio pelas cenas que eu vi.
Então quer dizer que existem cópias de nós por aí?
Aí eu olho assim pra ela. Existem?
A maioria de vocês, sim. Do Uhu e da Hultan, não.
Sou o único.
Ah, por que não?
Porque as raças de vocês não existem no mundo dele.
Então é o famoso copyright.
Mas, então ele pode existir em outro mundo?
Em tese, sim.
Espero que no outro mundo eu tenha cabelo.
Ela dá um sorriso meio filha da puta.
E o anão baixando a cabeça triste. A calvície... Ela ultrapassa planos.
É o problema da. É a única certa.
Tá certo. O problema da calvície tá sério mesmo, pô. Tu é doida.
A ciência e magia nos abandonaram.
A ciência e a magia nos abandonou.
Talvez a magia de alto nível, né? Geralmente não no nível restauração. Talvez.
Caralho, o cara conjurar o lixo. Eu desejo ter cabelo.
Juntar novas esferas de dragão e chamar o Xilong. Qual o seu desejo?
Aí eu desejo ter cabelo. Daí aparece 9 fios assim que tu tem que estar penteando pro lado, assim.
Os 3 fios do Homer.
São 7, Dio.
Uhum.
Beleza. Vocês vão fazer mais alguma coisa? Mais alguma dúvida?
A gente já tá acordando de manhã, né?
Sim, já tá pela manhã. O sol quente começa a torrar todos vocês.
Eu vou fazer minhas orações antes de seguir viagem.
As atividades que a gente faz é na noite?
Eu devolvo o cobertor pro meu amigo pássaro.
Como assim, atividades?
Que além do meio período de aventureiro, a gente tem como se fosse um meio período de...
Quando vocês param, vocês podem fazer. Então vai ser da tarde pra noite.
Tá, entendi. Então essa vez já foi.
É, vocês podem ficar aí e viajar de noite, vocês que sabem.
Não. Eu espero que todo mundo tá fazendo as coisas lá. Quando a Sabana se afastar, eu quero chegar perto dela pra perguntar uns negócios.
Beleza, vocês começam a preparar as coisas para viajar, começam a pegar a barraca, desmontar, etc. Você se aproxima da Sabane.
Então, Kira. Sabane, o que é um rotão?
Teste de carisma, Matheus. Difícil.
De novo?
Que é o quê?
Um rotão. A Sabane não chama Matheus pelo nome nem de Halfling. Chama de Rultan.
3! 3!
Ela olha pra ti, se abaixa.
A felicidade de tirar um número baixo é absurda.
É, 3 no carisma.
Heresia, heresia.
Indiscutivelmente é um Brad Pitt com a Angelina Jolie de tamanho miniatura.
Ela se abaixa pra ti e fala: se eu lhe dissesse que tempos atrás não existia esse deserto, era um grande... o mundo de Atas era um grande oceano azul.
Eu diria que você é louca, mas alguns dias atrás, se alguém me dissesse que eu estaria em meio ao deserto, coletando espadas mágicas e salvando criaturas meio aves, eu também diria que ela era louca. Então acredito em você.
Eu nasci nessa época. Nessa época que em Atas era completamente azul.
Então você é uma pessoa peixe? Não. Peraí, eu conheço peixe?
Você não conhece o que é um peixe. Não existe
então
água.
Então não desce isso.
O boneco de Max sabe o que é um peixe. O Ru sabe.
Então não desce isso, apaga.
Eu sei o que é um peixe, né?
É, tu sabe, tu é da Costa da Espada.
Ela disse que era um peixe?
Não.
Não. Fui eu que tinha dito.
Ela olha... Depois dessa era azul, quando eu era ainda muito jovem, em minha maturidade, Atas se tornou um local verde. Completamente belo. E os seus, aqueles que eram as raças primordiais, a raça primordial, os Rultans, eram os mestres de Atas. Eles conseguiam controlar Atas com sua força de vontade. Eles pediam e todos os locais de Atas se moldavam à sua vontade. Essa era a raça primordial. Você descende deles. Você é uma Rultan.
Peraí, você está falando que primeiro existe água, depois plantas. Plantas verdes, por sinal.
Sim.
E nessa floresta de plantas verdes, existia uma raça de seres primordiais que usavam magia?
Não era magia. Era a vontade deles, era uma com Atas. Eles conseguiam dobrar Atas à sua vontade.
O que você quer dizer com isso?
Eles conseguiam controlar Atas. Eles conseguiam controlar a terra, o mar, as árvores. Apenas com a vontade. A magia não existia.
Eles eram um com a Terra?
Podemos dizer que sim.
E o que aconteceu com a raça tão poderosa, então?
Ela começou a decair. Ela começou a se espalhar pelo mundo de Atas. E ela acabou decaindo. Sua raça deu origem a todas aquelas outras. Aos anões, os elfos. E aos halflings.
Ah, eu não quero ser aqui cético. Nem bancar o descrédulo, mas... Eu sou um pouco menor do que os elfos. E um pouco menos musculoso do que os anões. Tem certeza que eu faço parte de tal raça primordial?
Sim, você descende deles. Os Rutans ainda existem, Atas. Estão escondidos. Mas eles existem.
Por que estarem escondidos?
Porque eles não gostam de se... Ela baixa a cabeça. Eles não gostam de se misturar. Principalmente com aqueles que caíram. Aqueles que cederam à magia.
Eles pregam a raça pura.
Compreendo e entendo exatamente o sentimento deles. Também não gosto de gente.
Matheus, a Kira tá com ou sem máscara?
É, como tá de manhã, acabou de acordar, tá sem máscara.
Quando você vai falando, ela vê os seus dentes pontiagudos e agora ela fala. Agora entendo por que eles lhe expulsaram. Você realmente possui a marca daquele.
E? Quem é aquele?
O grande rei feiticeiro. Aquele que destruiu Atas. Aquele que foi banido.
E o que ele fez?
Ele fez inúmeras coisas, mas a principal coisa que ele fez foi tornar Atas um grande deserto.
Por quê?
Você já viu o que um mago faz? Magia? Ele suga a vida ao seu redor.
Então, ele sugou a vida de Atas?
Ele e os seus campeões, sim.
Para quê?
Para criar uma Atas ideal. Uma Atas onde a raça correta viveria.
E ele conseguiu isso?
Não. Ele foi banido pelos seus campeões.
E a raça correta, eu imagino que sejam os Rutans.
Não. Os campeões deles acreditavam que a raça correta seria os humanos, pois eles dominavam a magia e o psionismo.
Péssimo gosto.
Mas o rei feiticeiro original sabia no seu interior que os humanos não mereciam herdar Atas. Os halflings deveriam merecer.
Um gosto pior ainda. Incrivelmente discutível.
Mas o rei feiticeiro não concluiu sua missão. Seus campeões o traíram. E ele foi banido.
Ah, por razão. Incrível mau gosto. Um halfling dominar as raças. Isso é uma piada de mau gosto.
Tu é halfling, né, também, né?
Matheus achava que era um halfling. Essa mulher chama ela de Rutan e falou que é outra raça.
Então, deixa de ver se eu entendi. Existia uma raça no mundo verde. Dessa raça, um rei sorcerer sugou a magia do mundo, sugou a vitalidade do mundo para transformar com essa vida no mundo ideal. Dominado por Halflings. Mas aí foi traído e os campeões dele fizeram o que depois disso?
Vocês o conhecem como Reis Feiticeiros.
Ah, outros Reis Feiticeiros. Isso inclui A Sorcerer Queen de Han?
Sim.
Então ela é dessa época.
Aham. Uhum. Ela é um pouco mais jovem do que eu.
É. Quantos anos você tem?
Muitos.
Faça uma conta de cabeça.
Ela tá falando de uma era que você não sabia que existia.
Não? Eu pensei que era conhecido a...
Não.
O início do...
Não.
Do Randy Han. Tá. Tá. Eu sou um Rutan. E o que isso... Quer dizer? Que eu vou me só tornar um Sorcerer Queen? Eu tenho poderes especiais? Eu ganho uma mensalidade?
Significa que, se treinada, você pode conseguir dobrar a vontade de Atas.
Dobrar a vontade de Atas. Isso me parece muito poderoso.
E é. Mas eu não posso lhe ensinar. Apenas Rutans treinados podem. E eles são muito poucos.
Que droga, ela chuta assim a areia.
E você possui a marca do Rei Feiticeiro. Eles não vão lhe aceitar.
Ah, então não adianta nada ser um Rutan.
Adianta se você souber o que... Como usar.
E para usar para quê? Eu precisaria passar por um treinamento de pessoas que não querem me treinar.
Você pode encontrar alguém que deseje lhe treinar.
Existe um Rutan que quer me treinar?
Talvez sim. Meu companheiro saberia dizer.
Que companheiro?
Aquele que estava ao meu lado até algumas décadas atrás. Mas perdi contato, infelizmente.
Você está indo para a cidade em busca de informação dele?
Sim.
E caso ele também é um Rutan?
Não. Ele é o mesmo que eu.
E o que é você?
Faz um teste de carisma difícil.
Ah, eu já tinha perguntado.
Ah, de novo, não!
É. Não, eu tinha esquecido. Me deu um 3. 7 tá bom, 7 tá bom.
Eu sou uma Pyrene.
Porra, como é que se escreve isso?
P-Y-R-E-E-N.
P-Y-R-E-E-N.
Joguei no chat.
Ah, claro, um Pyrene. Refresca com minha memória.
Somos poucos no mundo de Atas. Pelo visto, existimos desde sempre. O primeiro, o Rei Feiticeiro, era um de nós.
Ele
mas...
Não.
Mas diferente de mim e dos meus, ele nasceu errado. Ele nasceu deformado e fraco.
E mesmo assim, ele era um Rei Feiticeiro.
Ele se tornou um Rei Feiticeiro.
Alguma coisa não bate. Como é que uma pessoa fraca se tornou Rei Feiticeiro?
Ele encontrou em algum lugar informações que não existiam em Atas. Ele foi o primeiro a descobrir a magia.
Você quer dizer que em outro lugar, tipo o mundo do Balvion?
Isso eu não sei.
Continue.
Isso é o pouco que eu lembro dele, antes dele se tornar o Rei Feiticeiro.
E qual é a sua missão aqui, além de encontrar esse seu companheiro?
Além de encontrar o meu companheiro, a minha missão continua a mesma. Proteger os Rutans.
De quem?
De Atas.
De Atas?
Os membros de Atas não podem saber que eles ainda existem.
Por que não?
Porque se eles descobrirem, o corromperão.
É mais fácil corromper. Quer dizer, digo, corromper pra o quê?
Os Rutans representam Atas em sua melhor forma. Se eles forem corrompidos, significa que nós não poderemos voltar Atas ao que era.
Ao estado de floresta, você diz?
Sim.
Deixa-me ver se entendi. Os Rutans controlam... Atas. Coordenam, você chama?
Dobram.
Dobram. Não é uma magia, e por isso não sugaria a vida de Atas.
Correto.
E não fazemos isso porque...
Ela não entende a sua pergunta.
Não transformamos Atas em floresta novamente, por quê?
Porque apenas com os poucos Rutans não é possível.
Ah, mas aí não tem o que fazer, só existimos poucos de nós.
Há o que se fazer. Eu e meu companheiro estamos planejando algo, algo grande.
É, você é muito misterioso e me deu mais dúvidas do que respostas. Mais uma coisa.
Eu comprei o papel aqui e vai embora.
Mais uma coisa. O que exatamente a dobra permite fazer? Você disse que consegue dobrar a terra e tal. Eu conseguiria atacar uma pessoa com isso? Não, sim. Que eu queira fazer isso, logicamente.
Você conseguiria controlar os quatro elementos de Atas à sua vontade.
Eu seria o Avatar!
Off-topic. O Bend dos Rutans, mecanicamente, é a dobra de Avatar.
Eu quero controlar o fogo. Me ensine fogo, mulher. Eu compensar a balançá-la.
Eu não posso ensinar algo que eu não sei.
Droga. Então me ensine terra.
Ela dá um sorriso, se levanta e acho que terminamos por aqui.
É. Ela vai ver só na calada da noite uma facada bem no lado da mandíbula. Ela falar isso bem baixinho.
Todo mundo sabe que a melhor dobra que tem é a de sangue, né?
Ah.
Eita, porra. Muito mestre. O melhor é tipo, aí ele fala isso bem baixinho, na mente dele. Só que ele fala isso gritando. Em alto e bom som pra todos escutarem.
Muitas informações. Estou satisfeito. Por mim a gente segue.
Vai compartilhar alguma informação com a galera ou não?
Compartilhar o quê? Eu sou uma raça de Sorcerer Queen?
Não, você não é a raça de Sorcerer Queen.
Uma raça de ser misterioso.
Que não existe, sim. Não sei.
Vou chegar assim perto do Uhu, que é o que tem ligação comigo, né? Uhu, sabe quando eles dizem que cada um de nós é especial? De um jeito diferente?
Sim.
É mentira. Eu sou especial. Os outros não.
Você tem um clone. Eu não.
Eu não tenho clone.
É verdade. Então nós dois somos especiais.
Haha.
Mas pronto. Por que tá dizendo isso agora?
Bem, sabe aquela mulher que não é nenhuma raça? Sabane?
Sei, a que eu tenho que escoltar.
Eu não sei por que você tem que escoltá-la, mas é ela mesma.
Ah, me prometeram uma arma.
Uma arma? Pra que você quer uma arma? Toma aqui uma adaga. Eu dou uma adaga como pra ele.
Bom, mas falaram que era uma arma bem poderosa.
É, essa aqui também. Perfura gargantas, veias, vasos, músculos, nervos. Tudo. Exceto armadura. Carapaças, pedras, troncos.
Bom, eu vou ficar com ela. Mas ainda vou atrás da outra.
Ótimo, ótimo. Mas quem prometeu uma arma?
Bom, sabe os sonhos estranhos que o imortal tem?
Sei, sei, sonhos de assassinato. Eu achei que era normal.
Bom, não, os meus não são de assassinato. Mas...
Então é preocupante. Envolve...
Max, faz um teste pra mim de vontade, de sabedoria.
Beleza.
Nossa, ele começa a atacar as pessoas, do nada.
Sucesso.
Beleza, pode continuar falando.
Bom, neles eu via que eu precisava levá-la até onde ela falou. Quase como um guarda-costa. E assim eu conseguiria realizar o meu desejo.
As coisas estão começando a me encaixar. A se encaixar. Ela me disse que precisava encontrar uma pessoa.
Bom, então isso vai ser útil para nós dois.
Quem lhe contratou parece com ela? Digo, uma pessoa que não é de raça nenhuma e ao mesmo tempo de todas?
Eu não sei dizer, não consigo lembrar de um rosto, só uma voz.
Essa coisa está suspeita. Qualquer coisa, lembre-se, antes que eles nos traia, traiamos eles.
Sim, sim, sim. Primeiro
uma facada no pescoço durante a noite. Muito eficiente.
Essa parte eu não sabia, não. Mas vou ficar com ela em mente.
Ótimo. Bem, podemos prosseguir. Aparentemente, esse contato dela pode me ensinar umas coisas da pesada.
Preciso de alguém que me ensine a fazer armas de ossos.
Armas de ossos. Interessante. Ela pega assim um caderninho e anota. Espinhas afiadas. Será que perfuram mais do que adagas de obsidiana? Interrogação.
Beleza. Alguém quer fazer mais alguma coisa antes de vocês começarem a viajar?
Não.
Eu tô fazendo meu ritual de sempre, que é passando a arma para a minha espada tartaruga, para o mesmo material da obsidiana.
Beleza. Bora lá. Vocês começam a se preparar, preparam todas as coisas. JP, você é o guia. Joga para mim um D6.
Jesus. Vamos lá.
Sempre é um bom
D6,
sinal.
Não, um D8.
Peraí.
Vou pegar um pouco de água aqui.
Uhum. Vocês começam a caminhar por entre o sol escaldante de Athens. Passam-se várias horas. Quando vocês dão por si, vocês novamente veem o mar de Silt, aquele mar de entulho. Um caminho feito de algumas pedras grandes. E aquela formação rochosa que lembra uma torre gigante ao lado da
cidade. A gente girou.
Ai, senhor. Mas a gente não tem o Mar de Silt do lado?
Tem, mas vocês vão caminhando, ele para de aparecer, caminhando, reaparece.
Pensei em contornar o Mar de Silt, mas tudo bem.
Vocês não possuem um ranger, não possuem um druida, nem um mapa.
Mas a gente tem que força de vontade.
É só caminhar.
Nós precisamos urgentemente de um mapa. Eu acho.
Vocês podem tentar me falar como é que vocês vão fazer pra tentar se manter no ritmo. Aí diminui a dificuldade. No ritmo.
Cara,
não,
eu
né?
quero.
No coisa.
Eu quero. Eu queria contornar de Silt e ir pra aquela. Pra direção que a cidade foi apontada, entendeu?
Paulo, veja. Vamos combinar nossas qualidades. Você com a orientação e eu com a visão superior. De tempos em tempos,
aí,
eu vou e vejo se estamos seguindo num caminho diferente do caminho que já pegamos comumente.
Ô, senhor Corvo.
Tem?
Acho que é só isso mesmo.
Acho que o Max se mutou pra falar com alguém na casa dele.
Eu vou fazer isso, Lucas. De tempo em tempo eu vou voar e pegar a visão de cima. Pra ver se a gente tá seguindo em linha reta, se tem alguma referência por perto, alguma coisa pra gente se guiar.
Pelo que eu tô entendendo, o problema é que a gente, hora ou outra, começa a andar em círculos, né?
Sim. Uhum.
Então se a gente andasse reto, não ia ter esse problema.
Não, a minha ideia de caminhar era se o nosso Mar de Silt tá ali, né? Então, por exemplo, Margial, Mar de Silt, já vai ter que contornar, né?
Beleza, é possível fazer isso. Vão fazer isso?
Mas esse Mar de Silt não é, tipo, muito grande?
É. Vocês estão vendo o São Francisco.
Uhum.
Porra. Tem um canto nele que dá pra atravessar, não é isso?
Tem. O Mar de Silt é possível ser atravessado. Tanto de barcos quanto a pé. Entretanto, é extremamente perigoso.
Mas a pé tem uma faixa, né?
Que você em alguns locais, sim. Outros, não.
Mas é visível?
É, aí...
Não. É um monte de entulho. Aí... Lembra um monte de entulho.
Mas aí, quanto mais perigoso, mais XP a gente tem, não é isso?
Não necessariamente.
Não, a ideia é assim, ó. A ideia é que o anão dá. Vamos contornar o Mar de Silt até encontrar alguém que tem um barco. Derruba esse barco.
Ótimo.
Tudo bem.
Beleza. Vocês começam a contornar. JP, eu vou rolar o teste agora porque a dificuldade mudou, beleza?
Beleza.
Voltei.
Apareceu aí que eu girei o teste. Apareceu, né?
Apareceu. Interrogações.
Beleza.
Interrogações.
Vocês começam a caminhar. Vocês perderam já meio dia de viagem. Vocês começam aí. Até que vocês veem na parte... norte, oeste? É. Na parte noroeste de vocês, uma pequena formação de cordilheiras. E vocês continuam seguindo, margeando o Mar de Silt. Até que vocês vão caminhando ainda mais. E no começo do cair da noite, vocês veem uma estrada apontando em direção ao norte.
Estrada mesmo?
Estrada feita de chão batido. Mas é uma
tem
estrada.
Alguma placa, alguma coisa indicando?
Não. Mas vocês veem a estrada.
Eu corro em direção à estrada e pulo nela. Enfim, longe da areia. Sem mais areia entrando nos sapatos, nas frestinhas da roupa. Civilização.
Parece ser um caminho sólido. Acho que podemos seguir.
E vocês sabem que esse caminho é muito, muito, muito mais perigoso do que o que já enfrentamos, sabe?
Bem, ficar perdido também é perigoso.
Então, acho que devemos estar mais atentos.
Você está certo. Ela sobe a máscara. A partir de agora, sintam-se à vontade para aproveitar do serviço de escolta. Escolta é escolta, né?
Uhum.
De mais alta classe. Kira Manto Cinza está em ação. Eu vou começar a escotear.
Beleza. Dio, faz um teste pra mim, normal, de sabedoria.
Vamos lá.
Já que você voa.
Ele...
Normal. Caiu mesmo, foi.
Ahá.
12. Selec, você toma voo pra verificar a área ao redor, como você falou que tinha que ia fazer.
Uhum.
E quando você começa a tomar voo, você vê que em direção a sudoeste, você vê uma fortificação. Uma fortificação Temos. Não. É a sudoeste, você vê uma fortificação. E um pouco mais para baixo, quase virando o sul, você vê uma árvore despontando no horizonte. E você vê o reflexo do sol, o sol se pondo, refletindo água.
Senhores, senhores, calma. Temos algumas coisas em comum bem mais à frente.
Não, é pra trás.
Eu avistei água e árvores e uma fortificação bem ali.
A febre do deserto pegou você também? Está enlouquecendo.
Eu estou avisando para termos cuidado. Venha, eu irei levar você para ver. Aí eu solto meus equipamentos.
O homem que está procurando nossas informações é um cara que está sem comer há mais de 3 dias.
Eu solto meus equipamentos.
Ele já deve estar vendo água, comida, em todo lugar.
Digo, veja então, isso.
Com ele, pequeno.
Você.
Eu fico leve.
Superior.
Eu fico leve para facilitar o voo.
Eu vou subir com ela para mostrar lá.
Matheus, é um teste difícil para você. Para Dian é um teste normal, para você é um teste difícil.
De quê?
Sabedoria.
De ver?
É. Posso, eu rolo de novo?
Não, você tá vendo.
Beleza.
Difícil,
é? É.
Ah!
Não tá vendo nada.
Não passa lá, só vai validar o que eu falei.
Ela fica entretida com o vento forte na cara e fica fazendo como se fosse um Superman no ar. Yeah! Com os braços e pernas esticadas. Eu consigo voar! Me chamem de Super Kira.
Veja lá.
Estou vendo. Smallville, você quer dizer. Calma aí, Lex Luthor. Ela começa a delirar e falar coisas malucas, tipo Kryptonita.
Eu desço com ela.
Quando ela chega no chão, ela... Me desculpe, perdi a compostura.
Bem, a direção é aquela. Temos que ter cuidado.
Eu não vi nada além de...
Você disse que tinha alguma fortificação?
Sim, e tem água. E tem árvores.
Mas são, é no mesmo lugar? Sim. As águas?
Não, um tá quase sul, o outro tá sudeste. Sudoeste.
Eu faço um mapazinho assim no chão com um graveto assim. Eles estão aqui.
Será quantas horas não... você acha que chegaremos na fortificação?
Uns 5 horas, Lucas.
Vocês vão cair. Tá, vocês vão chegar por volta da noite na fortificação.
Se chegar.
E no oásis?
No oásis, mas... um pouco antes.
Essa fortificação se enquadra como a cidade de Balik ou nada a ver?
Não, vocês sabem que a cidade de Balik está para noroeste.
Lá nós poderemos conseguir algum suprimento, talvez. Ou mais problemas.
Lucas, só para ver se eu entendi. A estrada está para o norte, né?
Também tem para o sul que... a estrada. A estrada tanto vai para o sul quanto para o norte.
Ah, entendi. Não, porque não... Eu pensei assim, a estrada tá pro norte e essas coisas estão pro meio do deserto, mais pro sul.
Não,
eu pensei,
tinha pensado também assim, tem não. Estrada pro sul. Agora lembra, tá, então. Da estrada de chão batido, beleza?
Não, tranquilo. Eu acho que poderíamos dar uma olhada nessa fortificação. Se é que ela existe.
Bem, já passamos um dia inteiro perdidos no deserto. Acho que não vai custar muito perder o resto do dia. Caso não exista e for miragem, teremos apenas que voltar aqui junto com um churrasquinho de ave.
Eu posso daí saber, né, Lucas, usar meu poder psiônico ali para saber mais ou menos para onde fica que nós temos que ir, né, a partir dessa estrada.
Para onde fica o quê? Balik?
Isso.
Noroeste, seguindo a estrada.
Tá, eu aponto assim, nós temos que ir para lá. Mas podemos ir para cá, que é mais perto, e descansar e conseguir provisões.
Será que não é a cidade, o Forte de Tethys que o Elfo nos informou?
Não tenho essa certeza. Fico olhando para cima, assim, puxando os olhos.
Quando não se sabe para onde vai, qualquer lugar é lugar. Então vamos.
Bom ponto.
Aí alguma coisa certa? Tá vendo, Bala, que você dizendo que ele estava delirando? Palavras de sabedoria.
Essas foram as palavras de muitas pessoas que viajaram na minha caravana que morreram.
Uhum.
É, você tem um ponto.
Bom, pelo menos na fortificação, de repente ele encontra alguma comida para ele.
Vamos lá. Eu vou indo na frente.
Beleza.
Isso. Vou, mas vou voando, porque se eu ver algum ponto, alguma coisa lá embaixo, eu volto para reportar.
Beleza. Vocês começam a caminhar seguindo a estrada, rumando a sudeste. Chega um ponto que vocês observam e vocês veem a fortificação em si. Seguindo a estrada, vocês vão sempre para sudoeste. Vocês girando um pouco, vocês mudando um pouco a rota, saindo um pouco da estrada, vocês veem o forte. O forte, se vocês começarem a seguir em direção a oeste, de onde vocês estão, vocês chegarão no forte calmamente.
Eu vejo sinais de guardas, alguma coisa assim, Lucas, ou não?
Onde tu tá difícil, mas você vê uma paliçada e você vê uma bandeira gloriosa no forte.
Lagarto. Meu pai.
Eu volto pra dizer a galera, eu faço o desenho desse bicho aí na areia. Diga, eles ostentam essa bandeira. É um tubarão com pernas.
É um josal, todos vocês conhecem.
Significa o quê?
É um animal reptiliano que é utilizado como montaria.
Ah, não, mas não tem nenhum grupo que usa esse josal.
Ah, um teste de inteligência. Alguém tem alguma coisa ligada a mercadores, comércios?
Eu tenho, mas eu não sei se eu posso rodar.
Eu tenho na minha lore só, cara.
Minha lore eu andava numa porra de uma caravana que fazia exatamente isso.
Localizava
entre lugares.
Pode usar para vocês dois, é um teste normal, pro resto é um teste difícil de inteligência.
Se não for relacionado à cidade que eu tava, eu não tenho nada, porque Kira é basicamente urbana.
Aí!
É ligado a mercadores.
Aí, beleza.
Eles poderiam operar nessa cidade.
É um teste de quê?
Inteligência. Pra você e pra JP é um teste normal, pro resto é um teste difícil.
Ou fazer parte da guilda dos ladinos.
Ah, faz sentido, um teste normal.
Quem inteligência?
Passei.
Inteligência.
4!
Todo mundo passou, menos Salek. Hudson, pra você não faz ideia de como você sabe. Talvez o seu outro eu sabia. E assim você sabe. Mas essa bandeira é a bandeira da casa Wavir.
Wavir?
É. São uma das grandes casas de atas de mercadores. Eles vendem e compram quase tudo. Eles estão espalhados nas principais cidades-estados de atas. Mas possui uma grande base em Balik.
Eu falo pro pessoal, eu não sei porquê, mas vocês conhecem alguma coisa sobre as casas do Wavir?
Não, não conheço.
Mercadores.
Porque, de alguma forma, eu não sei se é conhecimento do meu eu daqui desse mundo, mas, aparentemente, essa criatura está envolvida com esse pessoal. Aí eu ainda olho assim, isso é muito estranho ainda saber isso. Principalmente saber que tem outro eu. Ai. Eu fazendo uma massagem na têmpora na cabeça.
E o resto da gente sabe a mesma coisa?
Sabe a mesma coisa. Casa Wavir. Casa Mercadores operam em quase toda a região de Tyr, mas tem a base em Balik. Esse forte aparentemente é deles.
Tem alguma ligação com Tetis? Não.
Não. Não, forte de Tetis.
Esse é o forte de Tetis?
É.
Ah, tá. Ótimo. Então a gente sabe que além de fazer parte desse Wavir, da casa de Wavir, também tem os adagas flamejantes aí.
O cara falou que eles de vez em quando iam aí.
É. Então de vez em quando a gente tá correndo perigo. Talvez hoje seja de vez em quando.
De vez em quando a gente tá correndo perigo.
Bom, são mercadores, então devemos encontrar o que precisamos para chegar até ali e também, de repente, achar um mapa.
E uma caravana?
Isso, podemos oferecer nossos serviços de guarda. E eu faço assim um músculo assim, né, com o braço. mostrando meu bíceps.
Ótimo. Então, vamos lá.
Então, agora chegamos a um consenso de que eu não estou delirando.
Dessa vez.
Não necessariamente é um consenso.
vamos seguir.
Vocês continuam seguindo viagem até que vocês observam o forte de Tets. A bandeira ao avir está tremulando no alto. Vocês percebem que ele fica escorado, ele foi criado, confeccionado junto a umas formações rochosas. Então não tem como ele ser atacado da parte de trás. Ele também fica da parte de uma elevação, ou seja, vocês têm que subir a elevação rochosa para chegar no Fortes. E vocês veem que há uma paliçada, há alguns guardas nessa paliçada e a porta, dada que é de noite, está completamente fechada. O que vocês vão fazer? Vocês vão caminhar? Vocês vão descansar aí para tentar entrar pela manhã? O que vocês farão?
Eu acho que é melhor descansar e tentar ir pela manhã, porque aí à noite ele não deve abrir para ninguém, não.
Existem outros acampamentos fora do muro?
Não.
É como o povo do Forte atacar acampamentos próximos?
Você não sabe.
Não?
Não.
Conhecimento comum. Não acampo perto de portas, eles podem atacar você.
Depende de quem tá lá dentro. Se eles quiserem atacar, sim.
Mas como sinal de defesa, não é comum.
Não.
Ok. Tá. Eu acho que é um plano... Eu acho que a abordagem do Salek é sensata. Mas só por precaução, eu irei me esgueirar para perto dos muros para ver se eu... vejo alguma coisa quando a noite cair.
Você pode ser considerado um espião e morto.
A noite já caiu, já tá no meio da noite.
Isso se eu for visto?
Tudo bem. Eu irei procurar um lugar para dormir.
Põe um capuz e com a noite como meu cobertor, eu me adentro.
Tem visão no escuro?
Não.
Como é que você vai se guiar?
Eles não têm tochas?
Não.
Não, um forte
escuro. No muro não. Ele fica na parte alta, é uma paliçada. Você tá vendo alguns vultos na paliçada.
Que diabos de ladino é esse que não tem uma visão no escuro?
Eu não sei, aí é com você.
Droga, não faz sentido. Deixa me ver.
Mas é só você justificar que você não é um Ralph.
É, não sou um Halfling, bem lembrado.
Zultanes não vem no escuro.
Droga, que raça superior é essa? Ah...
absoluta.
Já sei. Ah, eu tenho um, qual é o nome daquele? Lampião não.
Lamparina?
Lamparina. É, ela é daquelas que só ilumina na frente, né?
Não sei. É?
A partir de agora é.
Certo.
Porque aí fica mais fácil pra mim. Então vou só iluminando o chão, bem baixinho, e quando eu me aproximar o suficiente pra ver com a visão normal, eu apago ele.
Mas você sabe que você pode ser visto, né?
Eu vou...
JP, quer falar alguma coisa?
Não, eu vou só procurar um lugar ali pra fazer o acampamento. Eu acho que seria um lugar mais encostado às rochas aqui, antes de ficar na vista da paliçada lá.
Uhum.
Ah, outro plano. Eu vou até onde eu tenho certeza que não dá pra ser visto com vista humana, sem ser visão no escuro. Dali eu apago e vou no escuro, na doida mesmo.
Beleza. Primeiro, deixa eu fazer um teste aqui da sua visão.
O Max falou que caiu a energia dele lá.
Beleza.
Eita, mais uma vez, joga público. Estou sendo sabotado pela falta de luz.
Uhum.
Caralho, que sorte pra porra. Você começa a se guiar, você vai colocando
sorte, não. Habilidade, ladino.
Vai colocando a mão no paredão, começa a se guiar. E nesse momento é hora do seu teste de furtividade. Quanto é a chance?
Ah, eu não lembro, deixa eu ver aqui.
É 4?
É 1 ou 2, eu acho, espera aí.
Não,
quatro,
normal.
4 em 1d6.
Beleza.
4 ou menos.
Tá de noite, eu subo pra 5. Bora lá. Muito cagado. Você começa a se esgueirar.
Cagado, tinha uma chance em 6 de não passar.
Ai. Mas o de se guiar era 2 chances em 6 em se guiar. Você conseguiu passar.
Ótimo.
Você começa a se guiar, vai colocando a mão próxima ao paredão, até que você sobe e você vê alguns indivíduos passando. Você força bastante a visão e você observa. São 2 elfos fazendo a vigília.
Eles têm a marquinha do clã da adaga de fogo?
Não, não tem.
Então é elfo normal.
Geralmente os elfos pertencem a tribo. É raro ter um elfo sem tribo. Você tá tentando procurar alguma marca neles, algum sinal, algum símbolo?
Sim, sim.
Um teste de percepção, de sabedoria, desculpa. Muito difícil porque tá no escuro e você não sabe o que tá procurando.
Eu estou procurando uma marca. É, não.
Do jeito onde você está, você não consegue identificar qual tribo ele pertence.
Entendi.
Mas você vê dois elfos. Você consegue escalar. Você pode utilizar tanto o paredão quanto as próprias entranças da paliçada e tentar subir.
Quero escalar.
Qual é o teu teste?
Eu vou usar meu talento. É, 3 pra menos.
Pode rodar. Três, ou você sobe ou você não sobe. Você roda.
Tá. 3. Rolou. Porra.
Não consegue. Você começa a subir. Você não tá conseguindo encontrar um local muito muito que dê um local que lhe dê uma boa base. Apoio. Tá escorregando um pouco. Você para, não tá conseguindo subir.
Primeira vez que eu uso essa habilidade, ela me deixa na mão. Eu tento escutar o que os caras estão falando, pô.
Pode rodar. Ou você ouve ou não ouve. Você roda.
É o quê?
É uma chance em 6.
Ah, tá.
Mas acho que você é ladino, você tem mais. Perfeito. Você começa a ouvir. Eles não estão falando nada muito importante. Eles estão cansados do trabalho, cansados de ter que fazer isso. E que desde que o chefe dele sumiu, a vigia no Forte Tétis tem ficado cada vez pior.
Certo. Eles só falam isso.
Sim.
O chefe deles sumiu. Eles falam de quantos dias?
Não. Eles ficam falando isso, ficam reclamando e ficam falando que se o chefe estivesse aqui, eles já teriam conseguido executar o plano com perfeição.
Tá. Isso está ficando esquisito. Eu tô na base do forte, sem conseguir subir.
Exato.
Sem muita visão de quem eles são.
Uhum.
No entanto, oculto.
Sim.
Tá.
E você sabe que são elfos.
Eu consigo improvisar com a pá ou par de adagas um equipamento pra tentar outro teste de escalada?
Adagas não são fortes o suficiente, né, pra fincar na pedra.
Mas e a minha pá?
É, eu diria que sim. Se você tiver alguma coisa pra você se fixar enquanto vai batendo com a pá.
Você fixar o quê? Tipo uma corda?
É, pra você conseguir. Você vai usar a pá pra sair batendo e fixando ela, né?
Eu ia tacar tipo uma lança e me puxar.
Ah, tá. Pode, pode.
Tá, eu faço usar o que de um arpel. É.
Pode. Sobe em 1.
Tá. Calma. D6.
Uhum.
Vai D6?
Não! Você joga, bate numa pedra, não consegue perfurar. E você faz muito barulho. Os elfos começam a procurar alguma coisa.
Ótimo. Eu vou usar um dos meus poderes psionicos. Que é pra criar uma cópia 2, 3D minha. Cópia 2D, essa é top também. Uma cópia 3D minha na direção oposta de onde eu tô.
Você é assim
de um vulto correndo. Um vulto correndo pra dentro da cidade.
Pra dentro da cidade?
É.
Vocês veem que os dois elfos pulam...
Não. Pra dentro não, eles vão seguir pra dentro. Pra fora, que eu quero que eles saiam.
Vocês veem que um elfo pula e começa a correr.
Ótimo. Deixa ele lá. Um ainda tá em cima, né?
O outro começa a procurar. É, o outro começa a procurar.
Tem como eu dar uma facada no pescoço dele?
Você tem que subir primeiro.
Droga, eu não consigo subir. É muito difícil subir. Eu vou atrás desse cara que tá... Saiu correndo.
Alô.
Beleza. Você começa a correr e...
Stealth.
Se você for no stealth, você não pega ele. Ele tá correndo.
Eu mando minha imagem parar.
Beleza. Você começa a se aproximar. Ela tem massa? Ou é tipo travessa?
É insubstancial.
Ah, então não, então não tem massa, né? Ele atravessa e toca.
Mas ela pode se movimentar pra qualquer lugar num raio de 320 km.
É, não. Isso aí é distância. Você percebe que o elfo tá olhando estranho pra sua figura quando você chega e você vê que ele tá com uma adaga na mão. E ele tá olhando pra adaga e olhando pra elfo. Pra elfa não, pra sua imagem.
Mas ela tá coberta, né?
Sim. Você falou que era uma imagem coberta.
Dá uma facada no pescoço dele. Poucas ideias.
Faz um teste de furtividade de novo. Ah não, eu faço um teste de furtividade de novo. Caralho. Você chega, rola ataque. É um ataque fácil.
Com a daga. Mais fácil ainda. E se arremessá-las? Muito mais fácil. Eu só erro se eu tirar um no dado.
Beleza.
Vai de 20, não me dá um. 7. Bateu um ali, viu?
Rola o dano.
Adagas.
Por pouco, hein?
2, viu?
Uhum.
Nove.
Caralho. Ele tinha 8 de vida.
Mais 6.
Você arremessa a adaga, atravessa a garganta dele, ele cai no chão.
Ó, pego as minhas duas adagas e puxo o corpo dele pra um lugar mais escondido.
Pra onde?
Eu saí pra longe da visão do forte.
Mas você vai voltando pra onde você tava?
Não, eu tava no forte.
Não, pra onde seus aliados estavam.
Também não, que aí eu vou deixar um rastro de sangue pra onde eles estão, não.
Você começa a puxar o corpo. Tem quanto de força?
17.
É, se for suficiente. Você começa a puxar até que você fica num local afastado. Mas tem um rastro de sangue.
Não importa, já não tem ninguém perseguindo. Eu ligo a lamparina e vou bater a carteira aqui.
Você vê que ele não possui muitas posses aí com ele. Ele tem um par de adagas, uma lança curta e um arco. E você vê que ele tem tatuado uma lua crescente.
É o símbolo.
Ele tem tatuado não, meu amor, só de mãe.
Faz um teste de inteligência difícil, porque você não é um elfo.
Ainda bem. Nada contra os elfos. Já conheço um. Dois!
Dois. Você sabe que ele pertence aos corredores noturnos. É a tribo. E ele é do clã da Lua Crescente.
E esse clã é agressivo?
Eles são conhecidos por contrabandear para dentro de cidades e estados aquilo que é proibido. Além disso, eles são exímios assassinos de aluguel.
Caraca, meu tipo de gente. Por que eu matei? Estou um pouco com remorso. Beleza. Beleza, quero agora apagar o rastro de sangue.
Como?
É na areia isso aí?
Sim.
É, mexe a areia.
Beleza. Você tem uma pá, você começa a cavucar areia e fazer isso. Tratando, você sabe.
A areia foi remexida, mas não vão saber o que, tinha ali, né?
É, se algum batedor experiente chegar aí, pode observar.
Não, mas não vai conseguir, não. Eu sei cavucar a terra como ninguém.
Você começa a fazer isso em alguns poucos minutos. Entre muitas aspas, você encobriu seu rastro. O que você vai fazer?
Tá. Eu pelo cara. Tem algum canto, tipo um açapão não. Declive pra jogar o corpo dele.
Boa pergunta. 1 a 3 tem. Não tem.
É nada, é só um aberto.
É.
Eu cavo um buraco e enfio o corpo dele.
Beleza, você consegue cavar um buraco, você gasta um bom tempo.
Mas não, então é amável. Faz tudo essa festa.
Você cava um buraco, joga o elfo pra dentro, cobre, né? Mas é uma cova rasa que você cavou, você não tá com muito tempo.
É, isso aqui é pouca ideia. Cava, bota o bicho dentro, apaguei meu rastro. Agora eu vou sumir daí, né?
Beleza. Você começa a sair do local, vai em que direção?
Direção forte de novo.
Beleza. Você vai caminhando no escuro, em meio ao forte, e você vê que agora há 5 elfos.
Ótimo, recuo, fácil.
Beleza, você volta, vocês veem a Kira voltando, toda suja de terra, um pouco de sangue e suada.
Ah, e você encontrou, pequeno?
Apenas uma caminhada noturna, mas encontrei algumas coisas interessantes. Primeiro, o forte é habitado por elfos da Lua Sangrenta. Lua Sangrenta?
Lua Crescente.
Um clã de elfos contrabandistas e exímios assassinos. Dos caminhadores noturnos?
Corredores noturnos.
Corredores noturnos. Sinônimos. Enfim. Infelizmente, consegui atrair um deles e acidentalmente ele caiu na minha adaga. Enquanto ela voava em direção ao pescoço dele. Um acidente trágico. Eu sei. Mas além disso, além de descobrir quem são, descobri que eles estão comovidos com o sumiço do líder deles. E eles têm algum plano a executar. Graças a isso e ao elfo que tropeçou na minha faca, eu imagino que eles estejam um pouco assaltados. Hoje e amanhã de manhã. E principalmente para forasteiros.
Bem, então devemos tomar cuidado se formos realmente até o forte.
Ah, eu tinha um plano de matarmos todos os 5 e ficarmos com o forte para nós. Mas podemos evitá-la também.
Com certeza vai ter muito mais soldados do que aquilo que possamos dar conta. Então acho que isso não é um bom plano.
O forte é tão grande assim, tipo uma pequena cidade? Como é que é?
É uma pequena cidade, é um forte grande.
Porra, tem gente pra caralho. Não vai ter só 5, não. Beleza.
Bom, vamos ter que nos disfarçar de mercadores, então. O que você sugere?
Meu nome será Joseias. Joseias da Mochila.
Então meu nome será Toruio.
Já tá no meio da noite, vocês estão mega cansados.
Eu tô falando isso já entrando no saco de dormir na barraca.
Eu vou pra barraca também.
Sujo de sangue e terra.
Como o Max não tá aqui, Max pode ficar do lado de fora.
Beleza.
Eu peço pra ti dar o cobertorzinho pra ele ali, ó. Dê o cobertor para ele, fica um.
Sim, tome.
Passa melhor a noite.
Pela manhã eu quero de volta.
Por favor, descontem comida e deal.
Mais um dia. Vamos lá.
Mais um dia.
Mais um dia, mais um dólar.
Garoto que mora logo ali, me passa um dólar. Vamos lá. É com, né? Constituição ou sabedoria?
Constituição ou sabedoria, você que decide. Vamos lá. Ou é sua força de vontade ou é seu organismo superior.
constituição eu tenho menos, então vai ter um resultado menor. Então é melhor ir de com.
Não, né? Tem que tirar aquele valor ou menos que você tem no D20.
Então eu vou de sabedoria agora. Aí.
8. Faltam 2 dias. Faltam 2 dias.
Boa.
Tirem a unidade de ração, por favor, e a unidade de alimento, de água. Dito, só tira uma unidade de água.
Isso.
Eu tava com 2 rações, tô com 1.
É. Eu coloquei a quantidade que vocês têm de ração de unidade de água também, pra calcular melhor.
Água. Eu tenho 2 unidades. Vou tirar 1.
E o sol amanhece, vocês veem aquele sol queimando tudo. E vocês veem as... Oh, forte. O que vocês fazem?
É pra tirar 1 unidade de comida, é?
E 1 de água.
Eu posso tirar 1 unidade de comida do clérigo, já que ele não tá comendo nada.
Aí é com o Dio.
Pode, eu compartilho.
Beleza, Dio, tira 1 unidade de comida também. Tira
aqui.
Obrigado, eu digo pra ele. Eu estou lhe apoiando na sua jornada de reconciliação com sua divindade.
Sim, eu fico mais leve.
Mecanicamente.
Mecanicamente favorável.
Eu só faço isso pela mecânica.
Em breve poderei levar um Halfling em voo, todo armadurado.
Sim.
Bem, como entraremos no forte? Quem eu será o nosso mercador-chefe?
Bem, eu pensei no... Eita, qual é o nome do personagem de outros? Esqueci. Aqui.
Ué?
Balvin. Eu pensei no Balvin, já que ele é um mercador, realmente.
Ah, ele é um elfo, então... Acho que facilitará.
É, também tem isso. Bem pensado, Toriel.
Ele pode carregar um desses broches com ele. Aquele broche que a gente matou do elfo lá.
Eu não acho uma boa ideia.
Eu também acho que não. Acho que elfos maus são elfos maus. Elfos assassinos são outra coisa.
Um novo membro do clã.
É, eu concordo. Assassinos são pessoas de boa índole. Mas elfos maus são maus.
Então, vocês decidem. Eu simplesmente, a partir de agora, me chamarei Toruil, até sairmos da cidade.
E eu serei... Eu esqueci meu nome. Então você... Zé da Mochila.
Por que não se chama de Uhu? E Uhu poderia se chamar de Kira.
Não. Não quero se chamar...
Não, ficará confuso.
Você prefere Balvio, então?
Baldion, elfo imortal. Gostei do nome. Certo, eu serei Baldion, o elfo imortal.
E eu serei o Toruil. Então vocês se virem com o nome de vocês.
Beleza.
Eu serei Valdomiro.
Valdomiro.
Qual é a ideia de vocês de simplesmente colocarem os outros nomes das pessoas como pseudonomes de vocês?
Porque eles eu não sou eles. Não
é um mundo.
Isso.
Eles nunca saberão quem somos de verdade.
Você, caso queira, poderá se chamar, como é bom de lábia e sabe mentir muito, por que não se chama Pablo? Eu digo para o Balvin.
Qual é o nome comum aqui da terra de vocês que os elfos têm? Será que é os mesmos nomes?
Com certeza, para o nome de um elfo.
Sim.
Claramente eu estou mentindo.
E você, mulher? Você, como irá se chamar?
E a mulher, sem entender...
Ah, tá, foi mal. Ela olha assim pra vocês e... Eles não perguntarão meu nome.
Ótimo. Já sei. Irá se esconder novamente. Mas vamos.
Eles não perguntarão seu nome?
Sim.
Eu digo, vamos, Balvion. O elfo imortal.
Eu olho assim pra ela. Por que eles não vão perguntar seu nome, por acaso?
Ah, sou eu, Baldur.
Sim.
Calma. Porque eu não estarei lá.
Mas vai ficar muito perigoso pra você aqui fora.
Eu acompanharei vocês, mas eles não me verão lá.
Ah, é aquela coisa do treinamento que você vai fazer?
Sim.
Você poderia ensinar isso pra gente. É bem útil.
Demanda muito tempo. E eu não sou uma boa professora. Meu companheiro era.
Entendi. Vou anotar aqui pra ele me ensinar, então.
O Balvion leva mais jeito do que a maioria de vocês. Quem? Apesar que a maneira que ele utiliza é bélica demais, sem sutileza.
A maneira de quem?
Que o Balvion utiliza. Você.
Qual Balvion? O Balvion?
Não, você!
Ignora a cabeça do mestre agora.
Nesse momento eu agradeço pra ela.
Eu agradeço pra ela.
Obrigado. Eu não sabia que eu tinha isso.
Então vamos, Balvion.
Vamos. Quem é você mesmo? Toruil.
Eu sou Toruil, isso.
Quem é que vai falar?
É muito esquisito isso.
Aí eu olho pro Toruil e digo, Salek, você não vem?
Eu sou Valdomiro, não sou Salek.
Sim. Valdor.
É um nome completamente alien em Atas.
Eu não sei.
Mas eu sou um anão, cara. Eu sou um alien em Atas também.
Não, pô. O nome dos anões são Portek, Gram, Lodo.
Valdomiro.
Não, não tem aqui Valdomiro, mas ok.
É porque você tá lendo errado. É VA, certo? Apóstrofo LL
H I,
H do O H Miro.
Beleza.
É.
Valdomiro.
Valdomiro.
Quem de vocês vai tomar a frente?
Vai ser...
O antigo Balvion.
Balvion, né? Balvion.
O antigo Balvion.
Beleza. Hudson, seu personagem toma a frente e vocês vão caminhando, subindo a formação até o forte. Vocês observam que o forte em si está com as portas abertas. Assim que vocês entram, vocês observam que não há guardas no local. Apenas dois em cima da paliçada, dois humanos. Quando vocês entram, vocês veem muitas pessoas, geralmente carregando muitas bolsas pesadas, conversando alguma coisa entre eles. Fora isso, vocês veem as construções e as fortificações do forte. Isso praticamente parece um ponto de encontro de mercadores.
Ninguém barra a gente na entrada?
É, tu comentou que o líder dele sumiu?
Comentei.
Beleza, então.
Hudson, quando você vai andando, guiando as pessoas, vocês já estão dentro da fortificação, do Forte Tete. Você...
Rapidinho, Lucas, rapidinho. Antes da gente entrar, eu vou fazer um minuto de aquecimento.
Beleza, você faz um minuto de aquecimento.
Beleza, então. Agora eu entro.
É, se você não correu, você não...
Eu entro dando um piquezinho, eu entro dando uma carreirinha.
Marcha atlética, né, cara?
Marcha atlética é muito feia. É aquela que o cara anda quebrando o Brasil?
É.
Muito feia aquilo.
O cara anda parecendo que quer ir no banheiro.
Quando você entra, você tá guiando, você sente uma mão no seu ombro. Você olha pra trás... E você vê um elfo de cabelo longo, com dreads e um tom meio arroxeado olhando pra você.
E ele já...
Ele é meio
ele
alto.
Tem granadas!
Os elfos de Atas geralmente não são muito altos, mas eles têm pernas compridas. Eles são um pouco menores que os humanos. Eles não são high elfos.
É porque ele tá de dread e eu pensei que ele fosse um high elf.
Não. Dessa vez, okay. Não.
Dessa vez. É, beleza, eu dou aquela parada assim, aí eu olho pra ele. Você estava interrompendo a minha corrida? O que foi que houve?
Quando você fala pra ele, ele olha aí. Berne, lua crescente.
Aí... O que foi que houve? Que cara é essa?
Faz tempo que não lhe vemos.
Aí, faz tempo também que eu não vejo você. Nem por isso eu estou botando a mão no seu ombro e parando de uma corrida.
Você está falando estranho.
Aí, você já tentou dar uma corrida no deserto, tentar conseguir falar normal? Aí eu dou aquela torcida. Pego mais um pouco de água, molho assim os lábios, bebo mais um pouquinho. Enquanto eu tô fazendo isso, eu tô tentando, tipo, entender como é que ele tá falando, tipo, o sotaque dele, mais ou menos, Lucas. Isso, e vou tentar falar normal, tipo, como ele.
Primeiro, são dois testes. É um teste de percepção, pra você captar tudo. É um teste de sabedoria.
Sabedoria.
Não é difícil, porque você é um elfo. Não, okay. É normal.
Passei.
Passou. Agora é um teste de carisma pra você reproduzir. Também normal, porque você é um elfo.
Ai, boa!
Caramba, o bicho é bom mesmo. Você começa, você elfo. Passa... É, você começa. Elfo, cara.
O nome dele é Pablo, meu amigo. Ele pode aprender agora e na mesma hora fazer mastrialmente.
Ele para, você para um tempo, toma água e você começa a reproduzir o sotaque completamente deles.
É Lua Nova, é? Berne Lua Nova?
Crescente. Berne Lua Crescente. É exatamente assim que você colocou. Ele fala: Berne, estavam todos esperando aqui. Parece que ele finalmente chegou. É o momento.
Eu dou uma cutucada nele.
Aí eu olho assim. Aí eu... Chegou? Quem chegou? Peraí, está muito quente. Vocês têm... Nossa... Eu esqueci o quanto vocês gostam de falar das coisas assim. Tem como eu sentar pelo menos um pouco pra gente conversar?
Sim, venha.
Aí eu avisando pro pessoal.
O que você faz com eles?
Aí são membros de uma caravana.
Podemos vendê-los?
Aí não.
Por que não?
Aí... Porque não são membros da sua caravana e não é você que vai vendê-los. Se eles estão comigo, eles vão ser vendidos de outra forma ou utilizados de outra maneira.
Faz um teste de carisma, Hudson. Para um elfo, não vender outro sapien é muito estranho.
Eu disse, se eles não vão ser vendidos com você, eles vão ser utilizados de outra maneira.
Ele, tá bom, chefe, você que manda.
Quando ele falou chefe, aí eu já fiquei.
Eu cutuco o personagem do Gil e digo assim: eu não serei vindo de novo.
Não, ele. O El Pablo.
El Pablo. Ah. Virou um cartel agora, pô.
Tá lidando muy bien com la situación.
Você está usando língua profana? Não sabia que você conhecia isso, Toruio.
É, eu também não sabia. Deve ter sido deserto. Areia quente.
Isso que dá, ficar 5 dias sem comer.
O cara já tá delirando, pô.
Ele está usando a língua dos demônios. Ele falou espanhol.
Beleza, aí eu vou, tipo, me adentrando, tá ligado? Quando ele falou chefe, eu já, tipo, levantei levantei a bola.
Ó, vai continuar porque eu acho que o Toruio tem que sair.
Não, já vai encerrar. Calma.
Beleza.
Aí na hora que eu vou andando, eu quero um lugar pra gente sentar, pra gente poder conversar melhor. Aí eu andando com ele até o local.
Vem, o resto dos nossos estão aqui. Infelizmente, um dos nossos sumiu. Mandamos dois como batedores, mas ainda não encontramos. Vimos um vulto na noite passada.
Eu quero que você me diga exatamente quando ele sumiu, por que ele sumiu e quem era ela.
Foi na noite passada. Nós estamos aqui como... Você entende? Como guardas. Pra fazer parte do plano. O Ruka... nós dois vimos um vulto. O Ruka foi atrás dele e não voltou.
Certo, eu vou precisar, como eu disse, sentar para debater com relação a esse plano.
Venha, os nossos estão aqui. Ele vai te guiando para uma casa pequena, de tipo um cômodo e um banheiro, e ele abre a porta. Quando ele abre a porta, você vê uns 10 elfos lá.
Tá, porra.
Aí eu olhando assim, eu...
Bern, meu caro Bern, sou eu, Balvion. Posso falar com você aqui um instante antes de entrarmos nessa gloriosa instalação?
Aí eu olho assim para o elfo. Preciso de um tempo aqui com os de outras raças. Eles têm alguma coisa a falar, alguma queixa que eu vou com certeza ignorar.
Aí, claro, chefe, eu ficarei aí do lado de dentro. Vou falar pro pessoal que você voltou.
É, certo. Aí eu viro pra o Balvin e digo, o que foi?
Eu não sou o Balvin, eu sou a Kira. Enfim. Acho que essa situação vai dar uma merda muito grande. Quando eu digo grande, é grande.
Mas você sabe, se estamos juntos dos porcos, devemos charfundar fundo na lama. Eu estou curtindo. Eu, Toro, eu me sinto à vontade em meio aos inimigos dos meus inimigos.
Estaremos andando com elfos contrabandistas assassinos. Que aparentemente o Balvion, não é o Balvion, é o Bern, é o líder deles.
Por isso, não temos o que temer, ele é o líder.
E acidentalmente um dos seus capangas, eu não sabia disso, eu peço perdão, escorregou em uma das minhas facas que estavam voando na direção dele.
Não foi da sua faca, foi da Kira, você é o Balvion, esqueceu.
Ah é, da faca da Kira. Ele tá muito confuso.
Então não foi você, não há o que se preocupar.
É, falando assim faz sentido. Não, pare disso, deixa de me confundir. Enfim. Algum momento eles vão encontrar o corpo da pessoa escondida. Eu cavei, não foi nem 2 palmos.
A areia pode cobrir mais. O deserto irá se encobrir dele.
A bom, mas enquanto ele for o chefe, ele é o chefe.
Sim, o meu problema é... Então, até quando ele vai conseguir se manter como chefe?
O chefe pode dizer que encontrou e viu que ele estava vendendo informações do bando e que o puniu por isso.
E uma vez que se torne o chefe, você vai ter que permanecer com esse grupo.
Sim, a eles gente são... pode fazer com que eles trabalhem para nós. No caso, para ele. Pablo.
Chefe, você... Vamos aproveitar essa situação. Assim podemos ir na cidade tranquilo, pegar provisões. Enquanto ele for o chefe, estamos bem. Até dar a merda que você falou. Então vamos aproveitar o momento e nos preparar para o pior.
Enquanto isso, é melhor ficarem na maciota. Sem se exaltar tanto com relação às decisões.
Sim, eu, Toro, eu estou tranquilo.
E eu vou tomar um suco de laranja.
Eu acho que nem
eu vou. Eu vou mais para frente tentar encontrar alguém que saiba consertar o meu tacape.
Aí eu. Bem.
Bem lembrado. Uma coisa, Berne. Eu tenho que decorar seu nome. Você poderia perguntar se, como chefe, você não poderia acessar o inventário deles para buscar alguns itens? Para
pode
se abastecer.
Ter certeza que eu vou tentar verificar isso. Mas primeiramente ótimo. Temos que tentar conversar com eles e entender melhor a situação. De qualquer ótimo, forma, ótimo. Ouvidos atentos e armas a postos. E não se exaltem mais uma vez, porque tudo aqui é perigoso. E nesse momento, eu abro a porta onde a galera tava e acho que seria um...
Quando você abre a porta, vê aqueles 10 elfos naquele quarto, todos olhando com um pouco de medo e respeito para você. Nós encerramos por aqui essa sessão de Dark Sun.
É exatamente assim que eu quero que as pessoas me vejam. Eu quero que elas tenham medo do quanto elas me respeitam.
Todos deverão me olhar e me odiar.
É errado
querer que eles tenham medo e me respeitem ao mesmo tempo?
É melhor ser temido do que ser querido.
E é isso, galera. Com essas palavras de sabedoria, encerramos mais um episódio da nossa mesa de Dark Sun aqui no sistema de Old Dragon, segunda edição. Se você gostou, sabe todo o protocolo que temos que cumprir aqui no YouTube. Curtir, se inscrever e etc. Também temos lives na plataforma roxa e caso você goste do formato áudio, mais do que o formato audiovisual, também temos podcasts na plataforma verde. E nos encontramos lá ou em outras oportunidades. Até a próxima, gente má. Fui.